Maluco, beleza? Tá começando agora outro Pé na Porta e Livro na Cara, a versão de podcast, a versão que eu gosto mais, eu gosto bastante dessa versão, e hoje a gente tem uma convidada especial, hoje a gente tem a minha amiga Raquel.
Aê!
Convidados, convidados, o patrão ficou maluco! Essa do patrão ficou maluco, ficou meio ruim, né?
Tudo bem, a gente corta, não tem problema.
E hoje a gente vai falar sobre o livro foda e, cara, é um livro que conseguiu te fazer ler, né?
Pois é, isso que eu ia fazer, a minha introdução ia partir dessa coisa fundamental, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Estou aqui participando de um podcast, de um canal sobre leitura, pra você ver como a vida dá voltas e como esse livro é foda. Como verdadeiramente esse livro é foda.
Cara, então, sem demorar muito mais, vamos lá, vamos partir pra introdução, que a gente tem coisa pra caralho pra falar sobre isso.
Verdade, a gente fala muito, então, fodeu.
É. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, então eu acho importante a gente começar falando sobre universos distópicos.
O que é distópico, né? Distópico é o contrário de utópico. Então, quando você pensa em universos futuristas, né? Você tem dois tipos, dois não, tem vários tipos, mas dois tipos específicos de como pensar esse universo, né? Um seria aquele universo utópico, que seria onde as coisas, sei lá, funcionam, basicamente, né? Onde a tecnologia, ela é feita pro bem, onde as desigualdades sociais, elas acabaram.
Cara, um bom exemplo de universo utópico seria Star Trek.
Exatamente.
As coisas deram certo, assim. No geral, no planeta Terra, parece que, tipo, a gente alcançou a igualdade.
É, exatamente. O universo distópico é justo o oposto, né? É quando as coisas estão errado, onde as guerras tomam conta da sociedade, onde, principalmente, a tecnologia, ela fica muito sucateada. A questão da ambiental também é muito importante.
É, normalmente.
A questão de poluição, ou então de dias nublado ou de chuva ácida.
É, normalmente o mundo ele foi pra merda no jeito geral, assim,
é.
Né? Ele foi, tipo, descambou. É, tipo, César Maia presidente e daí pra baixo, né?
Se bem que a gente com Temer agora, a gente não tá tão longe, assim.
Mas, tipo, é nesse nível, assim, né?
É, mas
tipo,
eu acho que fundamentalmente tem uma questão com tecnologia, que ao contrário do universo utópico, onde a tecnologia tá a serviço da humanidade pra melhorar as condições de vida, então, sei lá, é uma puta tecnologia de alimentação que vai fazer com que as pessoas consumam menos e tenham menos lixo, ou então que o ambiente, a natureza seja preservada e etc. Enquanto que no universo distópico, a relação com a tecnologia é outra.
É, com certeza. A relação com a tecnologia é muito mais uma questão de opressão, né? A tecnologia normalmente é utilizada para oprimir o povo de diversas maneiras, tanto socialmente quanto muitas vezes fisicamente também.
É. E tem camadas, né? Tipo, a galera mais rica, porque como é um universo distópico, então a desigualdade social entre as pessoas é muito grande. Você vai ter, principalmente nesses contos, o próprio livro do Ozob também já conta isso quase materialmente, que ele faz uma cidade vertical, né?
Estratificada total, né?
Exatamente, onde as pessoas de cima são as pessoas mais ricas, com um ambiente limpo, etc. E as pessoas da cidade baixa são as pessoas ambientes, enfim, fedorentos e de merda e etc. Então, além dessa tecnologia, ela serve muito bem a galera de cima, a galera rica, a galera que tem poder, e a galera fodida, a galera que tá nas camadas mais baixas da sociedade, pega o resto da tecnologia. Aquilo que é descartado, aquilo que faz mal, uma tecnologia muitas vezes nociva à pessoa, É, lá em cima a galera já descartou, né? Falou, ah, se isso aqui tá me fazendo mal, se tá me contaminando, me envenenando, eu não vou usar. Mas aí deixa pra galera dos níveis mais baixos da sociedade usar, né? Então tem esse negócio com a tecnologia. E eu acho que com o meio ambiente também.
Mas tem esse aspecto social também, que é muito importante dentro das drogas.
É, eu acho que sim. Assim, quando eu penso em um universo distópico, em outros, por exemplo, anime, tipo Akira, ou então Ghost in the Shell, você tem sempre essa discussão entre tecnologia, política e meio ambiente. Eu acho que são as três coisas assim, que mais me chamam a atenção quando a gente fala em um universo distópico. Mas assim, a maior referência, o clássico, onde muitas das coisas que vieram depois bebem, e etc, etc, é o filme do Blade Runner.
É, com certeza. É. Principalmente por criar essa referência visual.
Isso.
Assim, a referência visual do universo distópico é muito influenciada por Blade Runner. Blade Runner é uma obra que já, tipo, bebeu de muitas coisas antes, mas principalmente literatura, assim. Não existia uma coisa visualmente
isso,
muito...
uma estética.
É. A estética surgiu muito com Blade Runner. Sim.
Curiosidade do dia. O meu nome é Raquel, porque uma das androides do Blade Runner se chama Rachel, enfim, meus pais eram apaixonados por esse filme e aí gostaram também da personagem e deram o nome de Rachel por causa disso.
Viu? É bom trazer especialistas pra lidar com o assunto.
Tu é babaca, cara! Tu é babaca, cara! Porra, meu irmão! Olha aí! Que caralho, cara!
Esse livro do Zob, ele é inspirado podcast desse grupo Jovem Nerd, né? De um RPG que eles fizeram a partir do áudio, né? Dos personagens, que é sensacional.
É, muito foda. Cara, melhor RPG que você vai escutar na sua vida.
Sabe? É maravilhoso.
Não que você já tenha escutado muito, porque senão é uma coisa simples de ser feita, nem ninguém faz na internet, só eles mesmo. Mas, porra, tirando esse fato, é bom pra caralho, cara. É muito maneiro.
É muito maneiro. São três. É dividido em três partes. Cada parte tem mais ou menos uma hora e meia, duas horas.
A última tem três e meia, assim.
Eu comecei a escutar o primeiro podcast. Eu não parei de ouvir. Eu varei a madrugada. Comecei a ouvir, sei lá, umas 8 horas da noite. Eu tava lavando louça. Isso, cara, podcast é maravilhoso para as tarefas domésticas. É muito bom.
Caso você esteja escutando esse podcast fazendo uma tarefa doméstica, deixa um comentário aí, por favor.
Por favor. Tarefas domésticas e no ônibus. Ó, também, tá? Comentário, por favor. Então, eu comecei a ouvir, parei, acabei de fazer tudo que eu tinha que fazer, e aí acabou a primeira parte. Eu falei, cara, eu preciso saber o que acontece. Fui pra segunda parte. Aí eu tava indo pra terceira parte, sei lá, 4 horas da manhã, uma coisa assim. Aí mandei mensagem pro Honda, eu falei, caraca, seu filho da mãe, olha o que você me fez. Perdi uma fucking noite de sono por causa desse podcast.
No caso, eu tava dormindo.
No caso, ele só me respondeu no dia seguinte, 7 horas da manhã, porque ele tem esse desvio aí de caráter de acordar muito cedo. Mas enfim, entra no site do Jovem Nerd, ou então baixa o aplicativo do Jovem Nerd. Lá eles têm uma aba, no aplicativo eles têm uma aba com os Nerdcasts, ou então no site também tem uma aba do Nerdcast, aí você procura por RPG Cyberpunk, parte 1, 2 e 3, e, cara, se deleite. E uma outra questão também, o nome do livro é o Zob porque é o personagem principal desse livro, que ele é apresentado no RPG. Então, você não precisa ouvir o RPG pra ler o livro. Né?
Não, nem um pouco, assim, você vai entender... Tipo, as duas obras são bem... Apesar de serem ligadas, elas são independentes. Você consegue entender tudo o que se passa no livro só lendo o livro. E você também consegue entender o RPG todo só escutando o áudio. Você não precisa de um ou de outro, assim. Não só. Mas apesar de se passarem com os mesmos personagens e com...
Mesmo universo.
Do mesmo universo, são obras independentes, assim. Você pode considerar até o livro como um spin-off do RPG, né? O que seria...
O que é legal no RPG de você ouvir antes é que você é apresentado ao personagem na voz do Azaghal, que é o cara que criou o personagem e que dá vida a esse personagem no RPG e que depois, por causa do sucesso do RPG, eles então, o Azaghal sentou com o Leonel Caldela, fizeram esse livro, mas enfim, é uma ótima dica, por favor,
Veja fora.
Ouçam o Nerdcast de RPG Cyberpunk e, cara, se deleitem, que é maravilhoso.
É, indicado tanto pra se você tem insônia como a Raquel, ou se você for fazer uma viagem pra Tailândia também, porque demora pra caralho.
Mas é muito bom, cara, é muito bom. E, além disso, também dá essa amostra visual, além desse universo distópico.
Visual não, porque
é um... É, no caso, é, na verdade não é visual.
Mostra. Dá um contexto.
Não, mas é porque é visual, porque você começa a imaginar.
É,
porque
não, essa é a grande questão
do RPG também. Em especial, esse RPG, ele te dá uma noção do que é, além desse universo distópico que a gente acabou de falar, também sobre a cultura cyberpunk.
Então, cara, a cultura realmente cyberpunk é totalmente presente, assim. Esse RPG foi baseado num livro de cyberpunk, um universo completo cyberpunk. Eu não sei nem se foi divulgado qual é o livro exato que eles usaram para se basear nessa aventura, ou se eles chegaram a usar um livro específico, se eles criaram uma coisa da cabeça deles.
Eles usaram só o sistema de D20.
É.
Mas é aquele. Como é que tem um nome quando você usa um RPG genérico?
É tipo um GURPS melhorado.
GURPS, isso. É. Exatamente.
Como se fosse um GURPS melhorado. Mas eu não sei, a gente pode estar falando muita merda aqui, porque a gente não
pesquisou.
É, não pesquisou. Aqui é tudo no improviso mesmo, foda-se.
É.
Mas eles não usam um sistema muito elaborado de RPG, então eles só pegaram meio que o ambiente mesmo, assim. É um universo totalmente voltado para esse lado tecnológico, assim. É muito interessante, porque é um cyberpunk diferente de todos os outros, porque então, eles botaram essa referência dos anos 80 muito forte dentro, assim, né? Apesar de ser totalmente cyberpunk, existem coisas, pequenos elementos, assim, que, porra, a gente não vê os anos 80, tirando o Thiago, mas...
Deixa isso, por favor!
Mas tá muito presente, assim, a gente consegue ver, assim, a gente não viveu os anos 80, mas tem essa noção do que era. Todo mundo sabe o que é Xuxa, o que é Bozo, o que é programas infantis da década de 80, aquela loucura foda. Então, esses elementos estão muito presentes, assim, isso é legal, porque traz muito pra sensação de ser um livro brasileiro de verdade.
É, certo.
Uma coisa que alguns livros brasileiros às vezes se perdem um pouco nisso de ser americanizados demais ou estrangeiros demais. Esse não. Esse, apesar de pegar uma cultura que nasceu fora do Brasil, mas ele traz e adapta totalmente pro Brasil, assim. É muito interessante você ver, tipo, elementos de cultura cyberpunk citando patati patatá, sabe? Citando Sérgio Malandro. Tipo, porra, isso é realmente você... pegar o que tem de melhor e misturar com a cultura brasileira, assim. É uma coisa muito fascinante do livro, eu acho.
É, bem legal. E o universo cyberpunk, ele encaixa muito bem com essas distopias futuristas, né? Porque, de novo, como a gente falou, no futuro distópico tem uma relação muito forte com a tecnologia. Então, o cyberpunk nada mais é do que você trazer essa tecnologia pro teu cotidiano. É você ter androides andando na rua, é você ter partes biônicas do corpo sendo uma coisa super natural, é você ter elementos... O Ozob, ele trabalha num lugar, numa mina de exploração, onde a tecnologia é muito desenvolvida. Uhum. Então você...
Ele tem um implante mental que ele substitui os celulares por chips neurais.
Isso,
então, tipo, isso é foda, né, cara? Porque entra essa parte da distopia que o chip neural, a propaganda dele é te fazer sentir vontade, literalmente, de fazer uma parada. Então, quando ele vai mandar uma mensagem pra alguém pelo chip neural, aparece a mensagem da Nux Cola, e ele sente uma vontade absurda de tomar Nux Cola, assim, porque, tipo, o chip neural, ele realmente tá dentro de você, ele tá dentro do seu cérebro, pra, tipo, eles cobram as coisas, cara, as redes sociais neurais dele é muito bom, assim, o que seria o equivalente do Facebook, cara, é muito engraçado,
é muito bom.
É muito maneiro como eles imaginam isso, assim, todo esse exercício de futuro é muito foda, fica muito maneiro no livro mesmo.
E a parte punk fica por conta dessa revolta social, que aí você tem uma referência clássica do movimento punk, de ir contra o sistema, de estar sempre fora da norma e etc. Porque, de novo, é um futuro distópico, é um futuro de merda, é um futuro onde a desigualdade social é muito grande e você tem um grupo de pessoas que está revoltada, que não está aceitando isso Então você junta esses dois sentidos, né? O cyber pela questão da tecnologia e o punk pela questão da revolta, do não se encaixar ao sistema, do querer ser diferente, que é a temática principal do livro.
Certeza,
né? O Ozob, ele pega perfeitamente esses dois mundos, que é esse mundo distópico de tecnologia barata com uma vontade política de transformação e uma vontade de não seguir uma regra merda que só subjuga muitos pelo bel prazer de poucos.
É, com certeza. Ele tem muito dessa questão de, tipo... Ele traz um pouco do questionamento lá do Blade Runner que a gente falou no início, que o Ozob, ele é um replicante, então ele tem um tempo determinado de vida. E aí ele pega essa discussão filosófica, né, do que você está fazendo com a sua vida, né? Porque bem ou mal todo mundo tem um tempo limitado de vida, assim. Só que os replicantes, eles sabem exatamente quando eles vão morrer.
Isso é fundamental, porque você saber que você vai morrer, ok, todo mundo sabe e tal, alguns piram, outros fazem, sei lá, yoga, outros, sei lá, bebem e se drogam, beleza. A questão
tem gente
é...
que só vive normal. A gente vai deixar bem claro que tem gente que aceita numa boa e vive com isso, mas...
Mas a questão do replicante é que ele sabe a data exata do seu nascimento e da sua morte. Então, e isso é uma questão que tá o tempo todo no Ozob. Isso é legal também, que apesar do personagem, a gente vai falar um pouco mais adiante, do personagem ser muito zoeiro, ser muito engraçado, ser muito porra louca, ser muito foda-se e tal, mas tem umas partes do livro que são muito legais, porque são mais complexas. É onde dá claramente a entender o quanto que essa questão da vida, do tempo de vida, é uma questão importante também para esse personagem. Que talvez uma maneira dele lidar com isso é ele ser justamente porra louca e foda-se a vida e ser um cara brincalhão e beberrão, e comedor de gente e tal, quando na verdade isso pode ser uma maneira de lidar com...
Com certeza. Ele chega até a se referir nisso em alguns momentos do livro. Ele fala, cara, pô, vou morrer daqui a 3 anos, foda-se, tá ligado? Eu quero aproveitar minha vida, eu quero fazer não sei o quê. E isso é até engraçado porque eles... Não é engraçado, né? Meio triste, né? Mas... Isso até é bem relevante, porque em alguns momentos isso é a base das ações dele. Ele toma quase todas as ações dele pensando, cara, eu vou morrer daqui a tanto tempo. Então, foda-se, sabe? E tem até alguns momentos que ele fala, cara, eu vou morrer daqui a 1 ano ou 2. Foda-se se eu morrer agora, sabe? Vou fazer isso porque eu já sei que eu tô fudido, não tem muito tempo mesmo. E outros momentos ele não, ele se agarra com a vida porque ele fala, cara, mesmo que eu saiba que eu vou morrer daqui a 2 anos, mas eu quero viver esses 2 anos, eu quero estar presente, eu não quero. Eu só tenho pouco tempo, não vou desperdiçar porra nenhuma, então.
Exatamente.
Ele vive sempre nessa dualidade de, tipo.
De viver ao máximo e valorizar a vida, ou viver ao máximo desvalorizando a vida. Tipo, eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer.
Isso dá uma base muito grande, todas as ações dele durante o livro.
Tu é babaca, cara! Tu é babaca, cara! Porra, meu irmão! Olha aí! Que caralho, cara!
O prólogo do livro, assim, o primeiro capítulo, é como que ele percebeu a primeira vez ele no mundo. Que ele olhou o pai dele, que é um personagem fundamental, ele olhou os irmãos dele, que são outros personagens fundamentais, e que ele se olhou no espelho pela primeira vez, essa criatura que tem cabelo de palhaço vermelho, é pálido e tem uma granada no lugar do nariz.
Não, isso é só no final.
Ah, é verdade. Caralho, é verdade, ele tem um buraco no lugar do nariz.
Como ele é um replicante, ele já nasce adulto. Ele já se, a primeira coisa que ele vê é a cara do criador dele. E o criador dele é como se fosse o pai dele. Ele tem essa relação de criador... Criador, opa. Ô, Cristal, de abraço. Ele tem essa relação de criador e criatura com o pai, assim. Ele, com o pai, no caso, o criador. Com o pai. E então ele... ele já começa o livro dando essa porrada, assim, de tipo, quem eu sou, o que sou eu, por que eu tô aqui. Ele tenta passar essa coisa que deve ser muito louca de você já nascer adulto, uhum. de você já nascer totalmente formado. E
consciente. É. E mais, já nascer em contato com o seu criador.
É.
Que também é uma linha filosófica que perpassa toda a imagem e o arquétipo do replicante.
Uhum.
Né? Que é, de novo, lá no Blade Runner. É um dos motes do filme, quando o replicante de lá que vai atrás do criador dele. E também é uma coisa que perpassa o Ozob, porque uhum. ele tá o tempo todo nesse conflito com o pai dele, que é o criador dele. Nessa relação, às vezes, hierárquica, uhum. né? Onde o pai, o criador, é que vai mandar e vai determinar a vida dele. E de rebeldia, de não querer ser parte daquilo que o pai, logo o criador dele, planejou para ele durante toda a vida dele, né? Então, no início do livro, nos primeiros capítulos, aliás, não no início do livro, necessariamente, mas no início da história, porque a história não é muito cronológica, né? Ela tem indas e vindas, né?
Eles usam esse estilo narrativo onde o passado, os flashbacks, auxiliam no entendimento da sua história do presente. Então, tem uma linha principal onde ele vai conhecendo a galera da Revolução, ele entra em contato com uma galera que está tentando derrubar esse sistema distópico, e ao mesmo tempo você vai conhecendo mais o passado dele para entender as ações dele. Por que ele é assim? Como é que ele chegou em tal lugar? Uma das paradas mais maneiras é tipo, o fato de, no presente, ele ter uma granada no lugar do nariz. E quando você vai pensando, você vai, cara, aonde que caralhos ele mudou? Porque ele não foi feito com uma granada no lugar do nariz. Mas aí você vai tipo, cara, beleza, vai ser agora que ele vai perder o nariz e ter uma granada. Mas, não é agora ainda. Vai ser agora, e cara, você pensa, porra, quando é que ele perde essa porra desse nariz? Mas é esse estilo narrativo, assim, ao longo do livro todo. E eu acho que caiu bem, né? Caiu bem legal, assim, né, nessa história, porque o Ozob é um personagem que muito complexo, de milhares de faces. Então você, às vezes, não entende por que ele tá fazendo aquilo. E aí volta no passado pra explicar uma coisa. Ah, então é mais ou menos por isso que ele tem raiva daquilo, que ele faz essa ação, por isso que não sei
o... Não, porque, bem ou mal, o nome do livro é Ozob. Então, em teoria, é um livro sobre o personagem. Mas pra não ficar tão monótono e autobiográfico e tão egocêntrico pra falar só dele, o que que é legal nesse livro? É que ele coloca uma história onde esse personagem, que é o personagem principal, está envolvido, mas que, ao mesmo tempo, vão mostrando ao longo dos capítulos a história do personagem, entendeu? Então, pra não ficar tão monótono do tipo, só vou falar sobre o personagem, a história do personagem, a vida biográfica do personagem, vamos colocar esse cara numa aventura que vai prender o leitor, porque é uma aventura bacana, é uma aventura na definição da palavra, então tem muita... tem tiro, tem correria, tem perseguição, tem gente morrendo pelo caminho, etc. Então você fica naquela adrenalina pra saber o que vai acontecer. E que, de fato, é a história principal do livro. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa narrativa, você vai colocando em alguns capítulos espalhados pelo livro a história biográfica dele, explicando qual é a relação dele com o pai, qual é a transformação, a relação dele com os irmãos, que é fundamental, a relação dele com o físico dele, com essa questão do nariz, é isso, é desesperador, você fica... Mas você consegue fazer uma análise cronológica das coisas, no final, quando você termina o livro, você sabe exatamente o que aconteceu com ele.
Cara, outro ponto muito positivo, eu acho que o maior acerto do livro, assim... Mas um dos maiores acertos, com certeza, do livro são os irmãos dele, né, cara? Eu acho que muito mais do que a relação dele com o criador, a relação com os irmãos dele são muito fodas, assim. E é engraçado que todos eles foram feitos à moda de palhaços dos anos 80. Então, tipo...
Spoiler alerta, Ozob é Bozo ao contrário. Então, por isso, a estética dele ser uma estética de palhaço. Ele tem a pele albina, tem cabelos vermelhos...
Calvo, como se fosse o cabelo do Bozo mesmo. Então, tipo, ele só tem cabelo dos lados pra imitar essa parada. Ele tem três irmãos, dois irmãos e uma irmã. O primeiro irmão é o vilão da história. é o que vai atormentar ele a grande parte do livro, que é um palhaço de duas cabeças chamado Zatati Ratatá. Cara, isso é fodástico.
É fantástico.
É muito bom, assim. É tipo, cara, é maneiro que por causa dele ter duas cabeças durante o livro, o Ozob fica chamando ele de Chernobyl.
A descrição do personagem, do vilão, é muito bem feita.
É muito bem feita.
O Leonel Caldela, ele tem uma escrita muito foda pra vilão. Bom, eu não posso falar nada porque eu só li isso dele, né? Mas é fantástico, assim, a descrição dos detalhes perversos, o quão sádico esse vilão é e, de fato, o quanto que ele maltrata não só o Zob, mas, enfim, ele é o cara revoltado herói com a vida, etc. Enfim, é sensacional. Os requintes de crueldade, assim, são muito bem escritos, descritos. E é foda, eu fiquei com pena do Zob.
Porra, não, vezes. Tu fica com pena várias vezes, assim, cara. É o palhaço do inferno, tá ligado? É tipo, porra, aquele palhaço do It, a coisa, assim. É tipo, uma força do inferno que veio pra foder com a tua vida, mano.
E que tem em especial o Zob como sapo de pancada.
É, eles são todos irmãos, mas ao longo do livro você vai descobrindo, assim, que eles têm uma relação de amor e ódio muito grande. Ao mesmo tempo que eles foram projetados para ter esse sentimento de irmão, eles se odeiam, porque são muito diferentes e têm personalidades diferentes. O Zatati Ratatá é um psicopata, ele foi criado para ser um assassino stealth. Uhum. Então ele, tipo, massacra o Ozob de vários jeitos.
A grande corporação que contrata o pai deles, contrata especificamente para o pai criar replicantes para funções específicas, né? E aí, e também por isso, é quase como a função de cada replicante se voltasse pro caráter deles. Então, como cada um tem uma função diferente, eles vão desenvolver caráter diferente e que vão ser conflitantes entre si. Então, se você... Pô, imagina tu convivendo com um cara que é um massacrador, assassino, sádico, cruel. Pô, tu ia ficar bolado também, tá ligado? Porque não é easy... Não é fácil de você conviver com uma pessoa assim, entendeu? Ao mesmo tempo que você sabe que a sua função é só minerar.
Não.
Sabe? E você se dá conta de, cara, eu quero viver mais do que ficar levantando pedra e trabalhando pra corporação, comendo uma comida de merda, trabalhando horas e horas a fio, sendo que eu só tenho 4 anos de vida, então...
E aí isso vai dando o tom todo do livro, assim, né? Todos os flashbacks dele que mostram o relacionamento dele com os irmãos... É muito angustiante, cara. É muito angustiante mesmo. Você vai lendo aquilo e vai ficando tipo, caralho, que vida de merda, maluco. Puta que pariu, eu faria pior se tivesse no lugar dele. É tipo, muito ruim. Ele tem um outro irmão, que é o Riso, que é como se fosse... Ele tem um corpo de adulto, mas a mentalidade de um palhaço infantil, que era como se fosse um sidekick desses palhaços dos anos 80. Então, apesar dele também ser um assassino, ele ser um cara de outro...
Ele é um piloto, né?
É. Ele é um piloto.
Exímio piloto. Ele faz altas manobras. Foi uma das funções, né, que foi encomendado para o criador, foi fazer um sniper, o Ozob, que era o carregador, um mineiro e tal, e o Riso era o piloto. Né?
E aí ele tipo, deu alguma coisa errada na programação dele e ele fica... Muito infantiloide, ele fica muito...
Não dá spoiler, mas enfim, explica, tem vários capítulos, vários não, no início mesmo. Tem um capítulo que explica como que o Riso foi feito, enfim, o que deu errado, o que deu certo, por que ele é tão infantil e tal, enfim. O importante é que a personalidade dele é esse maníaco depressivo infantil meio perturbado, assim.
E eu acho que o irmão talvez mais interessante, ou a irmã, no caso, mais interessante de todas, seria a Guzo, né?
A coisa mais interessante da Guzo é que ela é uma personagem transgênera. Quer dizer, ela foi criada como uma replicante masculina, numa figura masculina. Ao longo da vida dela, ela tem esse processo transexualizador, onde ela, depois, ela vira uma feminina, uma personagem feminina, né?
Uhum.
O que é ótimo, que é muito bem feito isso no livro, é super respeitoso nesse processo e tal. E mostra todos esses conflitos que você vê hoje com a problemática das transexuais e das travestis, assim. de não aceitação, de o pai, né, o criador, e o irmão mais velho, né, o Zatati Ratatá, de sacanearem, de não entenderem ela enquanto mulher, etc. E ela sempre tentando se autoafirmar e tal. Até o Ozob, por mais respeitoso que ele seja com a irmã, porque talvez ela seja a única figura de afeto
que ele tem,
dentro dessa família totalmente esquizofrênica, a Guzo é a mulher, a irmã, né, que ele vai atrás quando ele tá fudido pra cuidar dela, pra cuidar dele. É a figura que ele sabe que ele pode se esconder se tiver uma merda no meio da fuga. Ele vai para o lugar para se esconder. Então, é uma ponte segura que ele tem com essa família totalmente desregulada. E essa característica dela ser uma mulher transgênero é muito legal, porque traz uma questão que é complexa pra cacete, de uma forma bem tranquila de se lidar. Não é uma forma superficial. Pelo contrário, porque tem umas falas da Guzo que é bem, bem interessante, assim, bem, bem profundas sobre o que é isso, né? O que é ser uma pessoa no corpo de uma outra, de um outro gênero e tal. Mas que, ao mesmo tempo, ele é colocado como mais uma coisa dentro de todo esse universo cheio de informação, entendeu? Então não é também uma coisa que tem, tipo, super highlight, tipo, caraca, toda metade do livro para discutir isso. Não. Mas também não é menos. Não é uma questão que é qualquer coisa. Ah, lida de qualquer maneira que tá tranquilo. Não. Ela tem o seu peso, é muito bem trabalhada. A Guzo, ela quando sai, quando ela também sai dessa tem esse desejo de sair dessa família distópica, dessa família... É distópica, né?
É distópica.
Dessa família...
Que seja nenhum tipo de utopia que eu conheço, né?
Dessa família totalmente desregulada, ela também tem esse desejo de sair, assim como o Zob, né? De sair desse mundo. E aí ela também consegue, e aí ela virou uma cafetina. Mas uma cafetina não no sentido da exploração sexual das meninas, mas de uma questão de proteção. Ela fala que é quase como se ela pudesse exercer ali um tipo de maternidade, né? Já que ela se identifica com esse universo feminino, esse universo de mulher, mas não, isso não é, reprodutor de valores ruins, não. Não é uma maternidade no sentido de, ah, só mulheres podem ser mães, ou a maternidade é compulsória da mulher. Não, é só uma maneira que ela tem de exercer ali uma parte da personalidade dela que ela com o pai nunca poderia exercer. Porque com o pai ela ia ser aquela máquina de matar, fabricada enquanto homem para ser uma determinada coisa. Então quando ela sai, ela consegue criar isso, e aí tem com essas meninas quase uma relação de rede, de apoio, né? E ela vai ser importante na história. Ela aparece bastante no início, aí ela dá uma sumidinha e aparece depois. E é legal, assim, ver a relação dele com ela, porque é bacana também, quase como uma relação com essa questão do travestismo também, sabe? Tipo, esse personagem que é tão, sabe, masculinizado, tão machão, tão caralho, cospe no chão, pega a bebida, come a mulher, lá, 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 tem uma relação de respeito com essa irmã que é transexual, entendeu? Respeita. Ele talvez seja a única pessoa da família dela que chama ela pelo nome feminino, pelo pronome feminino, etc. Apesar dele dizer que acha confuso e tal, mas respeita, enfim. Isso é bem legal. Essa personagem é muito maneira.
É, e tem toda essa carga muito... É legal. Coisa muito foda do livro é que ele consegue, como você disse, tratar disso tudo e, ao mesmo tempo, seguir com a história. Ele não para em nenhum momento pra, tipo, agora vamos falar sobre isso, vamos discutir um assunto. Não, a história tá acontecendo e isso são coisas que você vai pegando quando você vai lendo. Você não pensa, ah, cara, que chato, que discurso, meio merda. Não, cara, é tipo assim, história, 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 e tipo, no meio disso tudo você vai pegando esses pequenos nuances, assim, essas pequenas coisas que vão rolando pelo meio, assim.
Tu é babaca, cara! Tu é babaca, cara! Porra, meu irmão, olha aí! Que caralho, cara!
A aventura principal do livro, ela, eu gosto de chamar de aventura porque ela é literalmente uma aventura de RPG. Se você parar pra pensar, ela é tipo... tem toda a estrutura narrativa de uma aventura de RPG, assim. Porque ela começa num bar. Cara, é aquela coisa. Poderia começar numa taverna, mas no caso do universo Cyberpunk, começou num bar. Começa num bar com ele conhecendo os personagens se unem, por algum motivo qualquer, eles têm um objetivo em comum e eles vão lá executar uma grande tarefa. Então, assim, a estrutura narrativa desse livro é uma grandiosa aventura de RPG. E os amigos deles, e a aventura, ela é em torno de um movimento revolucionário dentro desse mundo, e esse movimento revolucionário quer, como qualquer movimento revolucionário, isso é redundante, quebrar a ordem. E essa revolução é engraçada, porque ela aí entra, vem a parte punk do livro, porque ela é feita de qualquer jeito por pessoas que são desprezadas pela sociedade, pessoas que são alheias, e entra um elemento muito forte que é a música. Eles tentam transformar o mundo através da música. Eles têm como plot a questão de um dos músicos conseguir fazer uma música que faz as pessoas verem a verdade. Então, eles tocam em vários lugares possíveis para que, quando as pessoas escutam a música deles, elas meio que se aliam ao movimento revolucionário, porque a música dele é boa o suficiente para fazer as pessoas enxergarem a verdade sobre o mundo. Né?
É como se a música despertasse de uma alienação. Uhum. Né? Ela fala, porque é sempre no... Como, de novo, é um universo cyber, então as pessoas têm esses implantes neurais, uhum, que o Ronda falou no início, e onde tudo é muito mediado por esses implantes. Então, você começa a sentir vontades, desejos, e você começa a fazer coisas por conta do que manda esse implante na tua cabeça. Você imagina, se você olha hoje uma propaganda da Coca-Cola na televisão, você já sente vontade de tomar só porque tá estalando de gelada e alguém tá feliz e correndo, brincando. Imagina você ter essa parada na tua cabeça, no teu cérebro, mandando informação direto pra tua rede de neurônios, entendeu? E isso faz, nesse universo, com que as pessoas sejam muito apáticas dentro desse mundo altamente desigual, onde essas pessoas estão sofrendo, porque vivem mal, comem mal, trabalham muito, são perseguidos e tratados como lixo, etc. Então a música seria aquele que dá o
instrumento de libertação, né?
Isso.
Uma coisa bem filosófica, assim, bem uma coisa...
E bem cultura punk, né? Aquela ideia de que a música é ruim, os acordes são poucos, mas o que importa é a letra,
é o mensagem,
feeling,
né?
é a mensagem. É o que aquela guitarra arranhada traz pra você, dentro do seu âmago, pra pensar onde você tá, onde você vive, etc. Então, a ideia do grupo é fazer com que as pessoas ouçam a música do Johnny Molotov, que é o nome do personagem, para poder se libertar. E a partir da libertação dessas pessoas, enfim, virarem contra o próprio sistema como um todo. E isso é muito legal, porque isso é muito anos 80.
Com certeza.
É muito cultura punk mesmo, é muito por onde a cultura punk pensava mudar o mundo, através dessa desalienação, e com a música como principal instrumento. E tá retratado muito bem no livro, assim, é bem legal.
É essa aventura principal deles. É isso que eles vão perseguindo o livro todo, vai mostrando essa luta revolucionária dentro do livro, assim, dentro desse sistema, eles tentando brigar com o sistema através da música. E é engraçado que no início o Ozob não acredita, ele tem um pouquinho, quase nada, eu não diria que Jornada do Herói se encaixa muito nisso, não, mas ele tem esse aspecto, né, que ele não ele não acredita no início, mas aos poucos ele vai aderindo ao movimento e vai seguindo e vai tentando passar isso pra frente.
Ele meio que ouve a música.
É.
Basicamente.
Ele consegue sentir o poder da música, assim, né? Muito. E eles vão seguindo, assim. É a estrutura clássica de um RPG, né? Não tem muito o que fugir.
E é legal que junto desse grupo revolucionário também tem uma líder.
É. Né? Tem a líder.
Que é o Johnny Molotov, ele é responsável por... Ele foi o responsável, na verdade, por criar essa música. E aí é muito legal porque tem um capítulo que explica a história do Johnny Molotov, de onde ele veio, e que ele não é aleatório, não é qualquer pessoa, não é por acaso que ele conseguiu essa música, não é por acaso que ele surgiu, e isso é muito legal, porque você no início, você acha que ele é só um cara.
É.
Tipo, ah, beleza, um cara qualquer que tava tocando ali e a galera viu um potencial. Não, aí depois você vê que realmente tem um porquê. E você tem a figura da líder, que é da Califórnia, que é enfim, aquela figura da super inteligência, da pessoa que é muito sagaz, e é muito legal isso, porque ela é sagaz e irônica, né? Uhum. Então ela combina com o Ozob. Se ela fosse só uma menininha muito inteligente, meio nerdzinha, o Ozob ia cagar pra ela, ia falar, foda-se, beleza, vai lá, boa sorte. Mas o fato dela também ser irônica, dela ter uma inteligência, não só uma inteligência de software, né? Que ela é uma hacker.
Ela é uma hacker.
Muito fodona. Mas ela tem uma inteligência social muito legal, né? Uma inteligência emotiva muito boa. Que fisga o Ozob pra convencê-lo, né? Porque, lembrando, né? O Ozob é essa figura errante que tá pelo mundo querendo viver e tal. O que vai fazer um cara desse...
Juntar num movimento revolucionário
se engajar... Sabe, se engajar com outras pessoas num fim coletivo, sabe? Não faria nenhum sentido dentro desse personagem. Mas aí tem essa personagem da Califórnia que faz esse gancho legal, que instiga os olhos.
Dá essa amarrada legal nas motivações dele, né? Não é uma coisa aleatória, né? Isso. Ele não tá ali, tipo, sem motivo nenhum, só pra fazer a aventura de RPG acontecer. Tem um motivo bom ali pras coisas acontecerem. Isso é...
Isso é bem legal.
É um acerto.
Não sei se você percebeu, mas você sabe por que é a Califórnia, né? Que é isso? É a utopia. Nesse caso é uma utopia, né? A utopia da Califórnia de ter um mundo melhor. Que ela tem noção e também tem motivo de ser a Califórnia. Isso é legal também, de novo. Esse livro não deixa fio solto. Assim, se deixou, eu não percebi
passou,
nenhum.
Passou batido pelo evento, né?
Mas explica por que que é a Califórnia, qual é a importância desse como é que eles se encontraram, a Califórnia e o Johnny, porque ela tem uma relação muito fraternal com ele, do tipo, não vou deixar ele na mão, vai acontecer isso, não sei o que, e aí explica por que que eles, de onde saiu essa aliança dos dois, etc. É muito legal. E no final das contas, a aventura é essa, né? É o Ozob encontrando esse grupo revolucionário e eles passando por poucas e boas, porque, enfim, é um...
Poucas e boas. Thiago Phillips.
Porque tem um aparato policial muito forte, tem esse mito das grandes corporações, né? Que também é uma coisa muito presente nos universos distópicos, né? De como o monopólio das grandes empresas, e é um monopólio, inclusive, um monopólio policial, então tem uma força bélica muito grande e tal. Então, essa vai ser a história básica, né? Mas que é maravilhosa. Não é simples nem um pouco. Tem várias reviravoltas. Quando você acha que vai dar, não dá. Tem encontro com um ex-soldado da União Soviética no meio do caminho.
Cara, de longe é a personagem mais engraçada. Porque ela foi congelada na época da União Soviética e foi descongelada nesse futuro distópico. Então ela acha que tá na União Soviética ainda. Ela ainda quer, tipo, porra, lançar míssel atômico. Ela ainda tá totalmente no clima Guerra Fria, foda, tá ligado? E é muito engraçado esse personagem, cara. É muito foda.
E no meio do caminho também você tem várias passagens em colônias fora da Terra, o que é sensacional também. Tanto, principalmente nas partes do flashback, porque como o Ozob tá no início querendo sair dessa família, então ele vai pingando onde ele consegue fugir, né, até chegar na Terra. Então, tem muito dos flashbacks, tem muito dessa ambientação dessas outras colônias, fora da Terra e tal. Mas também tem coisas importantes na aventura principal que tem a ver com coisas fora da Terra e etc. É muito legal.
Tem essa coisa importante que veio do Blade Runner, que os replicantes, eles são proibidos na Terra.
É, isso.
São caçados porque por alguma lei, por motivos que não são explicados no livro, os replicantes, eles foram, tipo, eles são meio que odiados pelos humanos normais.
Totalmente marginalizados.
Então, tem essa coisa dele ser um fugitivo aqui na Terra também. Ele já começa a história sendo um fugitivo, o que dá também outra dimensão aí pra
isso. Porque é os dois, né? O Ozob, que é o fugitivo, por ser simplesmente um replicante, e o grupo revolucionário, por estar pregando algo revolucionário. Então, os dois estão na marginalidade. Os dois agem como criminosos, né? O grupo e o Ozob. Então também é outra parada que faz com que haja uma empatia, né? Porque os dois ali estão no marginal, né? Estão à beira do sistema.
Tem como deixar de falar, o final é sensacional. Tipo assim, vai chegar no final e vai tipo, explodir na cabeça, cara.
É sensacional. O final, ele é primoroso. Eu li só um parágrafo do final pro Abraão, porque eu falei, cara, não precisa ler o livro, né? Na moral. Não, já te falei aqui, tudo isso que eu falei aqui agora, eu já falei pra todo mundo. Não precisa, mas olha só lê isso aqui. Tipo, só esses dois parágrafos finais, que é sensacional. Você não tem, cara, você não tem noção do que acontece, mané. Não tem noção.
Você nunca esperar o final. Você não vê o final chegando. E quando ele chega, ele dá uma porrada na tua cara. Ele dá um beat slap na tua cara, tá ligado?
Cara, tipo, sensacional. É um final, assim, digno de uma boa leitura, tá ligado? Por isso que o livro é sensacional. Porque ele é bom no começo, meio e fim. Não tem um momento, não teve um momento. Olha só, gente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Queria frisar isso novamente. Não teve um momento do livro que eu falei, pô, tá meio chato. Tô passando aqui rápido, assim, sabe? Tô lendo só pra chegar no final. Não teve, cara. Não teve. Eu parava de ler porque eu tava com sono. Eu parava de ler porque eu tinha que fazer outras coisas. Eu parava de ler porque tava cansando a minha mão de ler deitado na cama. Eu parava de ler por qualquer outro motivo. Mas ele é sensacional do início, meio e fim. Ai, gente, o final, cara. Maravilhoso.
Cara, não tem como. O final, ele vai realmente te deixar meio bolado. Se tu vai terminar o livro, tu vai falar, cara, que experiência de livro foda. Assim, eu posso tranquilamente botar aí entre, sei lá, o melhor livro de distopia. Tirando um clássico, acho que 1984 também é um clássico. É muito difícil de competir com 1984, mas nesse ramo que mistura cyberpunk e tal, cara, é o melhor. Eu não conheço um livro melhor do que esse. É, tipo, tá mais do que recomendado. Você já escutou aí, eu acho que deve estar dando quase uma hora de programa já. É, sobre isso, e ainda não se convenceu.
Ouve o podcast do Jovem Nerd, a Aventura RPG, Cyberpunk. Pelo menos, porque é sensacional por causa do personagem. Ah, é tudo. Ai, cara, na verdade.
Faz tudo, cara.
Lê o livro.
Tá fazendo nada, o que tu faz da vida, cara? Porra. Tira essa porra, para de ver vídeo de Minecraft no YouTube, cara. Porra, para de ver
Kéfera. Kéfera. Junto. Eu vejo Kéfera, tá, gente?
Mas ela também leu o livro.
É, ó. Só esse, pra você ver. Mas sério mesmo, esse talvez. Eu já li dois livros de literatura na minha vida inteira, eu tenho 26 anos. Que é A Casa dos Budas Ditosos e Revolução dos Bichos. Sendo que Revolução dos Bichos, na moral, né?
Tem menos de 100 páginas.
É, são, sei lá, 60 páginas num livro pequenininho.
Poderia ser aqueles mini-livros que você compra com provérbios?
podia. Assim, mas livros inteiros de literatura, acho que só falam esses dois na minha vida inteira. O resto tudo é leitura técnica do meu trabalho. Mas o livro do Ozob, cara, é uma experiência muito foda, assim. É realmente uma coisa que não dá só pra pular. Beleza, se você quiser realmente saber muito como é que é o final e não tem nenhuma paciência pra ler, tudo bem, vai lá na última página dele. Mas, cara, faz um esforcinho, porque é realmente muito sensacional. É muito sensacional, assim, tipo. E a gente tá fazendo um jabá gratuito aqui, né?
Ah, não, é, de graça. É tudo na... Cara, na verdade, tipo, não é... É uma forma de agradecer. Tipo, porra, eles fazem... Todo esse conteúdo, o conteúdo dos Nerdcasts é todo gratuito, é tudo gratuito. O livro é pago, mas estava em promoção há pouco tempo atrás, foi mal, devia ter feito antes.
É, inclusive a gente esqueceu de falar isso. O livro você pode comprar no site da Nerd Store, www.nerdstore.com.br.
Sem contar que, tipo, assim, todo o trabalho de edição dele, a capa, ela tem um efeito de soft touch, porque por que eu falei isso tão errado assim? Não sei por que saiu.
Nossa, isso vai dar um rico no seu ouvido.
A capa tem um efeito de soft TV.
Vamos lá, emborrachado, emborrachado.
Ela tem um emborrachado maneiro? Então, a capa tem um efeito de emborrachado, assim, é maneiro de segurar o livro. Cara, é uma edição muito bem trabalhada, sabe? Tipo, a arte interna do livro, a gente tava falando sobre isso aqui antes de gravar, é muito foda, cara. A arte do livro é, tipo assim, muito maneiro. A própria diagramação do livro é muito bem feita, assim. Se você curte ter livros na sua estante pra expor, cara, esse é um livro que, de longe, as pessoas vão olhar e falar, caralho, que livro foda, maluco. Vou ler o livro, porra. Fudido, mano. A imagem da capa é muito maneira, né, cara?
É, é uma reprodução muito, muito fiel ao que... Que é isso, quando você vem do podcast, você tem toda uma imagem na tua cabeça, porque aquela galera tá falando, e você tá imaginando. E aí quando você vem pro livro, logo a capa já é a materialização de uma coisa, tá ligado? E aí você pensa o quão próximo ou quão distante estava na sua cabeça aquele personagem. E aí, cara, é perfeito. Porque você pega a voz do Azaghal, que é o dono do personagem no RPG, você bota a foto do Zob na capa do livro, e aí você começa a ler o livro. Então, cara, é uma experiência completa. Você tem a voz, você tem a imagem e você tem o texto. Pronto.
É muito bom. Não tem como ter mais experiência que isso, assim, né? Tipo, a não ser que você realmente tenha um implante de realidade aumentada na sua cabeça e vivencie esse mundo. Mas acho que isso não chegou lá, né? Se bem que o Oculus Rift tá vindo aí com tudo, né?
E vamos ver se você só tem 4 anos de vida mesmo.
É, não, é. Vamos torcer pra que não, né? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Vamos gravando. Se você escutou a gente até o final, cara, muito
parabéns,
obrigado.
Muito parabéns. Obrigada.
Ou você só gosta de podcast que nem eu também, porque... É.
Ou a sua louça tava muito grande.
Tava grande. Você pode estar onde também?
Num ônibus. Indo pra Barra.
Pode estar indo pra
e
Barra.
Você saiu, sei lá... De Niterói.
É, aí não, aí fudeu, aí tu vai ter que escutar esse podcast mais de 3 vezes. É. Então.
É isso. E se você curtiu, comenta, dá like e, enfim, indica pra alguém que curta esse universo. Por acaso, se alguém não conhece o Jovem Nerd, é um conteúdo maravilhoso pra quem gosta desse tipo de assunto, que eles falam de tudo. Eles são aficionados pro Star Wars, eles, enfim, tem todo um universo nerd que é maravilhoso, que a gente acompanha super de perto. E especificamente sobre o livro, cara, se a gente te convenceu, ótimo, bota aí no comentário. Se não, ótimo, legal também.
Eu sempre falo isso, que tipo, cara, eu quero muito mais que você comente do que qualquer parada, assim. Se você compartilhar, tipo, porra, eu vou ficar muito feliz. Se você der um like lá também, eu vou ficar feliz. Mas, tipo, comenta, cara. A gente tá fazendo isso aqui pra que as pessoas, tipo, troquem uma ideia, sabe? Tipo, por mais que você nem... Ah, caralho, não vou ler, não gosto de ler. Pô, cheguei aqui não sei porquê. Tava procurando vídeo de Minecraft no YouTube, sabe? E parou aqui por algum motivo. Mas comenta, né? Cara, se você fez isso, fala, comente. Estava procurando vídeo de Minecraft no YouTube e passei aqui de bobeira.
Cara, então, acabei de ver o último... vídeo da Kéfera e agora vim aqui porque deu recomendado. Cara, é um algoritmo foda do YouTube.
É, o algoritmo do YouTube realmente tá muito bom se isso acontecer. Mas é isso, cara, é tudo isso que eu quero. E eu pretendo continuar fazendo mais podcast. Demorou muito do primeiro pro segundo porque a gente teve problemas de agenda. Agenda! Nossas agendas são muito compromissadas. Agenda não pode ser compromissada, né?
Não, tem uma na verdade é só a vida que é compromissada. A agenda é só um reflexo.
É, agenda nem tenho, né?
É isso.
Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
É nóis.